para o Fastback Pulse 205/50 aro 17, 21 vezes de 41,40 no cartão. O pneu Efficient Grip SUV para Montana e Tracker 215/55 aro 17, 21 vezes de 35,80 no cartão. O pneu Wrangler Territory para o Renegade, medida 230/45 aro 19, 21 vezes de 63,80 no cartão. Você vem para a Pemasa, porque na Pemasa tem. No Pix fica mais barato ainda. Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear. Sabe por que a Eliar dura até 3 vezes mais? Porque você não pode parar. Você pode comparar e pode confiar. A melhor tecnologia, os melhores componentes e a mais escolhidas pelas montadoras. Então, pode rodar tranquilo. Pode rodar muito. Eliar dura até 3 vezes mais. Eliar, há 90 anos, sempre em movimento. Sempre à frente, a melhor bateria do Brasil. Segurança é poder dormir tranquilo. É saber que quem você ama está protegido, mesmo quando você não está por perto. Com a portaria.com, seu condomínio ou empresa conta com uma portaria completa. Controle de acesso, assistência técnica e atendimento 24 horas, todos os dias. Enquanto você vive seus momentos, nós cuidamos da sua portaria com responsabilidade e atendimento personalizado. Ligue 3224-1812. Agende uma visita. Leve mais tranquilidade para a sua rotina. Portaria.com. Cuidando melhor de você.
Papo de redação.
É de pneu que você precisa? Então vem que na Pemasa tem. E não é qualquer pneu não, é Goodyear. Pneu Kelly de Touring 217570R13 para 1 litro palio, 21 vezes de 14,80 no cartão. Pneu Kelly de Touring 217565R14 para Classic e Prisma, 21 vezes de 15,70 no cartão. Pneu Kelly de Touring 217570R14 para HB20 Gol, 21 vezes de 19,90 no cartão. Vem que na Pemasa tem. No Pix fica mais barato ainda. Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Doutora Núria Rached, especialista no Hospital de Olhos Veloso.
Quando eu entrei aqui, eu amei. O hospital é muito completo, né? Ele tem as melhores tecnologias, tudo que a gente precisa. Tem várias tecnologias novas, o hospital está sempre se atualizando, trazendo o que tem de melhor. Tudo que eu preciso na minha área hoje tem aqui. Futuramente isso aqui vai ser maior do que está, né? Vai ser um império.
Hospital de Olhos Veloso. 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar.
Segurança é poder dormir tranquilo. É saber que quem você ama está protegido, mesmo quando você não está perto. Com a portaria.com, seu condomínio ou empresa conta com uma portaria completa. Controle de acesso, assistência técnica e atendimento 24 horas todos os dias. Enquanto você vive seus momentos, nós cuidamos da sua portaria com responsabilidade e atendimento personalizado. Ligue 3224-1812. Portaria.com, cuidando melhor de você.
Se inscreva no canal da Parecis FM no YouTube, @Parecis FM. Deixe o like, ative o sininho e compartilhe.
Honda e Dell, atenção, últimos dias da campanha, está chegando ao fim as melhores condições do mês. Na troca do seu usado, você pode ganhar um bônus de avaliação de 10 mil reais, 15 mil e até 18 mil reais. Ou escolha taxa zero no HRV 2026 com 60% de entrada e saldo em até 24 vezes sem juros. É a sua última oportunidade. Essas condições especiais são válidas somente durante o mês de junho. Nossa equipe espera você para fechar o melhor negócio. Consulte o regulamento.
No trânsito, enche enxergar o outro é salvar vidas.
Toda queimada tem um preço. Em Porto Velho, a Prefeitura combate esse problema com fiscalização, monitoramento, educação ambiental, apoio às comunidades e uma lei própria. O resultado já aparece. Os focos de queimadas caíram 80% neste ano. Viu fogo em área urbana ou rural? Denuncie pelo telefone 69-9842-34092 ou ligue para 193. Prefeitura de Porto Velho.
Curta a gente no Facebook. Procure por Rádio Parecis FM.
Atenção, servidor público de Porto Velho. E se você pudesse contratar seu plano de saúde Unimed com carência zero? Isso mesmo, através da Asper, você garante a excelência da Unimed Porto Velho com mais segurança para toda a sua família. Porque quando o assunto é saúde, esperar não é uma opção. Fale agora com a Asper pelo telefone WhatsApp 2181-3954. Repetindo, 2181-3954. Asper e Unimed, cuidando de quem cuida do serviço público. Carência zero, exceto para partos e doenças pré-existentes.
O tempo não para e nem pode parar. A vida é movimento e você quer acelerar. Não chega onde dá, chega onde quer chegar. Com segurança e confiança, bateria Eliá. Eliá. Dura até 3 vezes mais. Eliá. Que move o mundo e faz mais. Eliá. É líder nas montadoras. Eliá. Você em primeiro lugar.
Eliá. A bateria líder entre as montadoras dura até 3 vezes mais. Eliá, há 90 anos, a melhor bateria do Brasil.
Parecis FM.
Está de volta. Papo de redação Parecis FM.
Muito bem, estamos de volta com o nosso papo de redação.
Benizão, a gente estava falando de golpe aqui, né?
É, exatamente.
O Ítalo Donini, ele mandou aqui, ó. Segunda retrasada foi comunicado, veio um boleto, né? Que tinha um processo contra ele na justiça, veio um boleto para quitar tudo, R$3.184,35 no Pix. Tá? Ok, ele fez. Nessa segunda, agora ele recebeu o aviso de que nada foi pago, né? E custou a ele esse valor aí, né?
Mas aí se tivesse consultado o advogado dele...
Pois é, ele disse, aos 83 anos e com muita vida e experiência, desconfiado até da mãe que já morreu, caí no golpe e tomei com mais de 3 mil no rabo. E olha que conferi tudo, mas ansioso para me livrar do processo, chegou o boleto e eu paguei. Tenho tudo documentado. Será que essa injustiça contra mim dá pra defender?
É possível ele entrar, buscar com quem deu o golpe, mas com a empresa, ela não tem nada a ver com isso. Se ela não tiver como um laço para ligar entre o golpista e a empresa que, ele tem um crédito com ele.
Pois é, se for uma empresa realmente constituída, com CNPJ, que existe, claro que cabe, né? Cabe...
Contra a CPF, geralmente a CPF... De alguém que ou é moribundo, ou tá vagabundo, ou tá falecido. Se bem que agora bloqueia, né? Falecido. A gente não consegue. Quer dizer, a gente não consegue, mas vagabundo consegue tudo, né?
O que eu não entendo, sinceramente, gostaria muito de entender, é essa agilidade do malandro brasileiro.
Pois é.
Eu estava vendo ontem um mecanismo que a Caixa Econômica Federal passou a usar desde ontem para evitar golpe. Amanheceu com golpe. Amanheceu com golpe, gente. Não deu tempo nem de respirar.
Infelizmente, essa essa tecnologia que se coloca... Ela já tem uma contra-tecnologia mais avançada no sentido de brasileiro é inventivo. E aí, inventa cada vez mais essa situação de golpe. Outra coisa, eu disse sobre questão de processo, agora tem um outro formato de golpe. Pessoas entram em contato como sendo dos Correios, da Receita Federal, principalmente agora que tem gente que tem lote de valores para receber restituição de imposto de renda, né? Precatório também, mas aí é mais voltado a processo. É, e aí, você está com pendência na Receita Federal para você receber sua restituição, clique aqui e tal. Se você clicar em algum link que está na mensagem, certamente o teu telefone vai ser bloqueado, vai ser hackeado e os golpistas vão entrar no teu telefone. Então, não clique em nenhum link. Não clique, ainda que a vontade, a curiosidade seja demasiada.
Mas eles conseguem mesmo no iPhone, eles conseguem...
Cara, eu nunca paguei para ver. Então, os especialistas dizem que não é para clicar, né?
Uhum.
O iPhone dizem que tem mais... né? Eu não sei se algum especialista puder explicar aí, mas o outros telefones clicou e o cara vai ter acesso ao teu telefone. Então não faça isso. Receita Federal não liga, Correios não liga, transportadoras que dizem que tem outro modo aí, que diz que a tua carga está retida na Receita e que para você liberar precisa pagar um imposto. É mentira, é golpe também, você tem que clicar no link. Então, daqui a pouco tem que chegar em casa e ver se é a mulher mesmo de verdade, porque pode ser um golpe lá, tem um avatar. E por falar em golpe, aquele, o que vocês discutiram já sobre a fala, entre aspas, aí do Jair Bolsonaro na convenção do PL?
O ministro Alexandre Moraes deu 2 dias, né, ou 3 dias, para que explique se ele autorizou ou não. Claro que ele vai dizer que não autorizou, claro, né?
E assim, vamos falar a verdade, né? Primeiro, que era um vídeo que, a meu sentir, não deveria ter sido publicado em rede social. Ok, publicaram. Mas era um vídeo específico para a convenção. Todo mundo sabia que aquilo, ou pelo menos deveria ter sido falado, eu não sei, deve ter sido falado, ó, isso aí foi criado por IA. Porque se o próprio tivesse aqui, ele tinha falado não só isso, mas mais coisa, inclusive, que ele está autorizando, claro. E que culpa tem o Bolsonaro em relação a isso, se fizeram um vídeo dele? Agora, usar isso para fora da campanha, aí realmente pode dar algum problema, estou dizendo que vai dar, em relação, eventualmente, a um uso de uma inteligência artificial, porque não é ele, uma deepfake, né, que a gente já vem falando. Mas eu, assim, não vejo mais uma perseguição e mais uma coisa em cima da família Bolsonaro em relação a isso. Agora, por outro lado, também não se aquietam, né? Assim, podia ter usado uma outra tecnologia, podia, enfim. Mas eu acho que o que vale também nesse momento é chamar a atenção, né? Mas, a meu sentido, um Bolsonaro não pode ser punido em absolutamente nada. Ele não fez nada, ele não contribuiu para nada em relação a isso. Não é ele ali, não foi ele que foi filmado, não é ele que disse nada. Então, ou seja, ele não quebrou nenhum regime da sua prisão domiciliar.
Veja só. Quem tem que responder por isso, eu já li várias coisas aí, se realmente ocorreu, é o Flávio Bolsonaro.
Sim,
não o Jair. Campanha, o Jair não tem...
Tem nada a respeito disso. Mas se você ia falar sobre eficiência da justiça. Você disse que ia fazer uma pergunta.
Da justiça?
É.
Eu ia perguntar, você inclusive me mandou uma explicação, eu não consegui entender ainda, né, porque eu critiquei a demora da justiça eleitoral.
No caso do caso do Cassol julgado ontem pelo Tribunal de Justiça de Rondônia. Não foi julgado pelo TRE. Essa é a premissa que eu te falei.
Ah, entendi.
Entendeu?
Entendi.
A tua premissa que você utilizou, o teu argumento ontem, no teu comentário, certíssimo. Só que a premissa do órgão julgador é que não se aplica.
Sim.
Porque naquele caso, ações de improbidade, só quem pode julgar. Justiça comum se for improbidade ligada a órgãos municipais e estaduais. Justiça comum. Entendi. Se for ligado a órgãos federais, autarquias federais e justiça federal. Entendeu?
Entendi.
Agora, o que você disse, de fato, demorar quantas eleições?
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.
8 eleições.
Para sair uma decisão.
Para sair uma decisão.
É um troço absurdo.
De uma situação absurda, diga-se de passagem. Né? O Serginho, inclusive, estava trabalhando isso. E o relator falou que ali não deveriam ter só 3 réus candidatos. Que foi réu, era um candidato naquela época. Miguel Sena, deputado estadual. João Caula, a governo, ele já era governador, já, o Cassol já tinha se desincompatibilizado, renunciado, e o João Caula já era governador do estado, então ele era candidato à reeleição, e Ivo Narciso Cassol, candidato ao Senado. E aí, no discurso, na fala da pessoa lá, do então diretor, ele também teceu e enalteceu a então candidata a presidente Dilma Rousseff.
Uhum.
E aí o relator indagou, falou, por que que foi contra 3 só e não contra uma quarta que também,
sim,
a mesma pessoa que fez o discurso enalteceu.
Tinha o mesmo interesse.
E aí ele falou, isso aí vai ter que ser respondido. E óbvio, quem tem que responder essa pergunta foi o autor da ação, Ministério Público, que não foi outro, senão o Ministério Público.
Sim.
E aí, nessa
que situação, selecionou quem questionava.
E aí é exatamente isso que o Sérgio está pegando. Foi uma ação selecionada, com todo respeito, foi. Sim, né? Sim. O próprio relator indagou isso ontem, quando foi começar a iniciar a leitura do seu voto. E aí é bom que se diga que em relação a isso, até as pessoas, hoje no Brasil, Beni, ainda está valendo, ainda que alguns queiram dizer que não, mas ainda vale a livre manifestação do pensamento. Algumas pessoas respondem porque não sabem o limite do que podem falar. Tem cara que também quer usurpar esse direito. Mas eu, quando não usurpo, quando utilizo de uma forma moderada, de uma forma que eu posso realmente falar, não é proibido. Agora, essa postura, e isso foi dito, desse camarada de dizer, de tecer loas, enfim, tecer, enaltecer, pode até ter sido um ilícito eleitoral. Pode até ter sido. Deveria ter sido julgado, punido na justiça eleitoral. Mas não vim aqui dizer que isso é uma improbidade, com todo respeito.
Mas isto mesmo, se fosse 2 semanas atrás?
Não, eu tô, se fosse 2 semanas atrás, a gente... Agora, nesse momento, vamos lá, vou dar um exemplo. Nesse momento, o que não pode? O artigo 73 da Lei 9.504, fala que são condutas vedadas aos agentes públicos. Agente público é só aquele que passou em concurso? Não. Qualquer pessoa que exerça, inclusive os cargos comissionados, e aquelas pessoas que estão nesse momento equiparadas a agente público. Não podem usar o quê? Os bens móveis e imóveis. Eu posso usar, por exemplo, a Câmara de Vereadores como uma estrutura de uma campanha? Não pode. É proibido, a lei proíbe. Agora, o camarada trabalha de manhã como um carro comissionado, faz o serviço dele, vai lá, entra 7h30, sai 1h30. De tarde, ele pode fazer um vídeo dele como cidadão, como pessoa, para dizer que apoia A, B ou C? Claro que pode. É o direito dele, como cidadão, de externar aquilo que ele pensa. Agora, não pode o candidato pegar aquilo e compartilhar, dizendo, ô fulano, muito obrigado aí pelo seu apoio. Aí o candidato não pode, porque ele vai estar anuindo ao ilícito. O eleitor não comete ilícito nesse caso. Agora, só quem comete, eventualmente, é o candidato, não o eleitor.
Vamos lá, então. De repente, um funcionário da Assembleia resolve assumir um lado partidário dele.
Sim.
Aí ele sai fazendo propaganda para a pessoa que ele gosta.
Se for durante o horário de trabalho dele, está errado. Aí ele está fazendo de forma ilícita. E quem é o beneficiário dessa conduta dele está anuindo e pode responder os dois. Aí por conduta vedada. Agora, se for depois do expediente, ele pode sair pela rua entregando folheto, entregando isso e aquilo. Aí ele pode. Inclusive voluntariamente. Lá diz o... A resolução 23.607 fala que no artigo 43, que todo eleitor, até gastar do bolso dele até 1.063 R$1.064,10, pode fazer desde que não se comunique com a campanha do candidato. Ele está fazendo, está gastando o dinheiro dele e não do candidato. Isso é possível. Está lá na legislação eleitoral. E lá, Cícero, só para a gente finalizar o que você colocou, a justiça eleitoral no Brasil é a única que regulou e regulamentou o princípio da razoável duração do processo. O que é isso? Lá no artigo 5º, que fala sobre as nossas garantias e direitos fundamentais, lá no inciso 78, diz que no Brasil, o processo civil, penal, administrativo, ele tem que ter uma razoável duração. E o que é uma razoável duração? A justiça eleitoral foi a única que regulamentou. Para a justiça eleitoral, razoável duração do processo é o processo começar e terminar em um ano. Isso para a justiça eleitoral. Artigo 97A da lei 9.504/97. As outras justiças regulamentaram isso? Não. Então, às vezes, 5 anos para uma justiça comum é uma razoável duração. Isso não aqui no estado de Rondônia, diga-se passagem. Porque o nosso Tribunal de Justiça é um dos mais ágeis do Brasil em relação à resposta jurisdicional.
Muito bem. Agora, sobre esse caso do Bolsonaro, o Jaci, assim, tem que saber, se o Jair Bolsonaro, ele autorizou o vídeo, aí ele infringiu uma determinação da Alexandre Moraes de se manifestar publicamente, de forma direta ou indireta, enfim, ele corre o risco de voltar para o presídio. Agora, se ele não autorizou, foi o Flávio quem desrespeitou a ordem do ministro.
Sim, Flávio ou alguém na campanha, né?
Né? E aí, ainda com essa eventual produção do tipo fake lá, né? Que é vedado pela legislação em campanha eleitoral. De IA,
né?
E aí a pena, o Beni, pode ser a inelegibilidade.
Não, aí não. Aí é pagar multa.
Não, eu tô vendo aqui.
Ah, tá. Se for a deep fake, o uso da deep fake, sim. Não, mas, a deep fake. Mas se for só pela propaganda, é pagar multa.
A deep fake, né? Agora tem
só que nesse caso, a deepfake, aí tem uma diferença. A deepfake não é para denegrir, para trazer para um constrangimento para um candidato. Ela foi usada, vamos dizer, uma deepfake do bem, digamos assim.
Sei.
O que a deepfake que o TRE tem como uma deepfake grave, uma deepfake que trata aí sim, cassação do candidato, isso é uma interpretação minha, tá?
Sei.
É aquela deepfake que vem trazer um prejuízo para a campanha. Qual foi o prejuízo que trouxe para a campanha do Flávio? Nem campanha era uma convenção onde todo mundo estava lá, estava apoiando.
Eu ia chegar lá.
O partido.
O vídeo não foi exibido em propaganda eleitoral, mas uma convenção partidária que a rigor não é propaganda eleitoral.
Todo mundo está lá, já é convertido. Vai...
Não, e outra coisa, os participantes da convenção eles foram avisados que se tratava de uma produção feita com inteligência artificial. Ah,
então não teve engodo, então, não teve mentira.
Não há nada ali no sentido de enganar.
Não teve ofensivo, um estelionato, não teve uma busca de...
Que daí são as características essenciais da deepfake. Exatamente
mas isso. Mas aí é que me deixa também com os testículos ardendo. Sabe por quê? O sujeito vai e faz usa aí a IA para produzir um vídeo dizendo que a mãe do Beni é Kenga. E aí?
Aí tá cometendo um crime, né? Tá cometendo um crime. Aí, quando o vídeo, o áudio, porque a gente tá falando de fake, a gente imagina sempre um vídeo, mas pode ser um áudio.
Claro.
A pessoa pegar um áudio e mandar num grupo de WhatsApp como sendo uma pessoa falando alguma coisa que vai atingir, atacar várias pessoas daquele grupo que nunca foi ela que falou, nunca foi ela que disse. Até aí já trouxe um estrago para aquele... Vamos imaginar que inventa uma história num áudio aí de um candidato à reeleição falando mal do pessoal do agro. E aí metem esse áudio dentro de um grupo só de pessoas ligadas ao agro. Tá bom, até que ele explique que não foi ele.
Então, mas aí o prejuízo é enorme.
Muito. É isso que a Justiça Eleitoral quer vedar. É exatamente isso aí.
Que coisa, né? Tem gente com um problema. Como é que fala quando está?
Menopausa.
Não, é quase igual. Não.
Andropausa.
Está corcunda. tome conhecimento da presença do Cícero e do Sérgio Pires.
Ah, sim. Muito obrigado, seu Benin. O senhor é muito gentil.
Meu Deus do céu. Quando o assunto é cuidar dos olhos, a escolha precisa ser certa. E a tradição faz toda a diferença. O Hospital de Olhos Veloso tem 29 anos de história, cuidando da visão de gerações em Rondônia, com médicos especializados, tecnologia de ponta e atendimento humanizado. É a segurança de quem tem experiência, estrutura e compromisso com cada paciente. Porque enxergar bem é viver melhor hoje, amanhã e sempre. Hospital de Olhos Veloso. 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar. No supermercado Irmãos Gonçalves, você economiza de verdade. Aproveite as ofertas da semana. O leite UHT Integral News a 1 litro, R$ 5,59. O açúcar cristal Doce Dia, 2 quilos, R$ 4,29. Lava-roupas em pó Brisa, 800 gramas, R$ 5,49. Peito de frango congelado Avenorte, R$ 8,98 o quilo. Uva Vitória embalada P&G, 500 gramas, R$ 6,78. Só até quinta-feira em todas as lojas e no site www.irmãosgonçalves.com.br. Comprar no Irmãos Gonçalves é um barato.
Papo de Redação.
É de pneu que você precisa? Então vem que na Pemasa tem. E não é qualquer pneu não, é Goodyear. Pneu Eagle Touring 205/50R17 para Fastback e Pulse 21 vezes de R$41,40 no cartão. Pneu Eficiente Grip SUV 215/55R17 para Montana e Tracker 21 vezes de R$35,80 no cartão. Pneu Wrangler Territory 235/45R19 para Renegade e Taos 21 vezes de R$63,80 no cartão. Vem que na Pemasa tem. No Pix fica mais barato ainda. Pemasa, o seu revendedor oficial Goodyear.
Uma empresa forte é feita de pessoas, e proteger quem faz parte dela também é uma decisão inteligente. Com o Seguro Vida Empresarial, você oferece proteção para funcionários, fortalece a política de benefícios da empresa e demonstra cuidado com quem contribui para o seu crescimento. Invista na segurança de quem move o seu negócio todos os dias. Vá até uma agência Sicoob Credit Sul e conheça o Seguro Vida Empresarial.
Toda queimada tem um preço. Em Porto Velho, a Prefeitura combate esse problema com fiscalização, monitoramento, educação ambiental, apoio às comunidades e uma lei própria. O resultado já aparece. Os focos de queimadas caíram 80% neste ano. Viu fogo em área urbana ou rural? Denuncie pelo telefone 69-9842-34092 ou ligue para 193. Prefeitura de Porto Velho.
E aí, já tá seguindo a Parecis no Instagram? Siga!
Arroba Rádio Parecis FM.
Ronda e Vel, atenção, últimos dias da campanha, está chegando ao fim as melhores condições do mês. Na troca do seu usado, você pode ganhar um bônus de avaliação de 10 mil reais, 15 mil e até 18 mil reais. Ou escolha taxa zero no HRV 2026 com 60% de entrada e saldo em até 24 vezes sem juros. É a sua última oportunidade. Essas condições especiais são válidas somente durante o mês de junho. Nossa equipe espera você para fechar o melhor negócio. Consulte o regulamento.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Segurança é poder dormir tranquilo. É saber que quem você ama está protegido, mesmo quando você não está perto. Com a Portaria.com, seu condomínio ou empresa conta com uma portaria completa, controle de acesso, assistência técnica e atendimento 24 horas todos os dias. Enquanto você vive seus momentos, nós cuidamos da sua portaria com responsabilidade e atendimento personalizado. Ligue 3224-1812. Portaria.com, cuidando melhor de você.
Parecia.
Aparecis, a número 1 em todo lugar.
Doutora Núria Rached, especialista no Hospital de Olhos Veloso.
Quando eu entrei aqui, eu amei. O hospital é muito completo, né? Ele tem as melhores tecnologias, tudo que a gente precisa. Tem várias tecnologias novas, o hospital está sempre se atualizando, trazendo o que tem de melhor. Tudo que eu preciso na minha área hoje tem aqui. Futuramente isso aqui vai ser maior do que tá, né? Vai ser um império.
Hospital de Olhos Veloso, 29 anos transformando o presente e o futuro do seu olhar.
O tempo não para e nem pode parar. A vida é movimento e você quer acelerar. Não chega onde dá, chega onde quer chegar. Com segurança e confiança, bateria Eliá.
Eliá
dura até 3 vezes mais.
Eliá
que move o mundo e faz mais.
Eliá
é líder nas montadoras.
Eliá
você em primeiro lugar.
Eliá, a bateria líder entre as montadoras, dura até 3 vezes mais. Eliá, há 90 anos, a melhor bateria do Brasil.
Parecis FM.
Está de volta. Papo de redação Parecis FM.
Muito bem, gente, 1:03, estamos de volta com o nosso papo de redação. Antes de começar aqui a atender os nossos ouvintes, eu quero saber aqui do Sérgio, do doutor Joaci e do Cícero, o que é que nós temos para abrir esta segunda hora do programa.
É, eu falei eu dei o destaque lá do negócio dos cartórios, né?
Isso é uma coisa boa.
A decisão suspendendo aquela cobrança, a taxa, né, de 0,8% até 2%, né, que imóveis que já estão financiados. É uma decisão do CNJ, né, do ministro, deixa eu ver o nome aqui do ministro, Mauro Campbell, né, que ele revogou um ato do Luiz Felipe Salomão, né, que ele havia restabelecido essa cobrança. E os cartórios faturam uma fortuna, né, Jacir? Faturam uma fortuna aqui, os números que estão dando aqui, 5 bilhões por ano só com isso. É, sabe, isso é um negócio, no meu entendimento, sem pé nem cabeça.
Muito bem.
Hein, doutor Jacir, mas isso, de alguma forma, prejudica o trabalho, por exemplo, dos advogados que representam os seus clientes nessas transações?
Eu penso que não.
Não, né?
Não.
Porque é um custo que não há trabalho, vamos dizer assim, né? Não há necessidade do advogado, eu acho, pelo menos.
Não, no cartório já ficou estabelecido que tudo que for feito em relação à transmissão, à aquisição, advogado de administração da justiça, inclusive o inventário que queira fazer no cartório, porque pode ser feito no cartório também, um inventário também extrajudicial. É obrigado a presença do advogado.
É, e essas coisas a gente não sabemos, é assim que tu fala, né?
A gente não sabemos.
Os leigos não entendem, né, doutor Jacir? É uma coisa tão simples. Ora, o inventário parece uma coisa tão sensacional e dá para fazer no cartório. Dá com simplicidade, né?
Desde que preencha alguns requisitos, não tenha menor, não tenha incapaz envolvido, todos maiores, os bens, já, tipo, bem mais definida a divisão dos bens, faz no cartório, é bem rápido.
É só contratar um inventor.
Mas não deixa de recolher custos para o Estado, para o cartório, enfim. Pagar os honorários do advogado.
Vamos ver aqui. Boa tarde. Sobre a regulação das mídias sociais, tenho a dizer o seguinte: sabe a diferença entre uma idiotice e uma grande ideia? O tempo. Galileu Galilei que eu diga, O poder de plantão interferir não é pertinente ou eu dizer ou falar em redes sociais ou em qualquer outro púlpito social é absurdo. O controle deve ser sempre a posteriori. Os liberais, diversamente dos ditos progressistas, não admitem a tutela do que penso ou faço. Vide os golpistas das redes. Vende rifa sem querer, compra igualmente quem quer. Tutelar o cidadão é algo perigoso. Perdão, é algo perigoso. Começa-se com boa fé e bons propósitos. Termina-se dizendo a ele o que deve ou não deve fazer, ainda que disso ele, o cidadão, divirja. Ótima tarde, o Zoil Magalhães. E aí?
Ô, Beni, olha só. Agora há pouco eu vi uma mensagem aqui de uma pessoa, e toda vez que eu falo isso, que eu sou a favor da regulação, me chamam de esquerdista, me chamam... Eu vou falar uma coisa que eu nunca falei aqui na Aparecida. Eu já falei na televisão e não falei aqui na Aparecida. Na Rádio Aparecida, nos Dinos. Acho que 8 anos atrás, por aí, eu fui vítima de um pilantra que fez uma montagem minha. Eu era um abusador de menina. Eu sei. Vítima, né? Eu sei que tem a justiça, Beni. Viu, seu Sérgio Pires? Eu sei que tem a justiça. O problema é que o cara jogou na rede, e aí? Aí eu corro atrás de quem? Pra tirar, pra não permitir que isso vá pra...
Quanto tu ganhou de dinheiro de indenização?
Não ganhei nada, porque a Polícia Civil de Rondônia, 8 anos atrás, não conseguiu nem identificar da onde que veio, quem fez... Assim, eu inclusive depois eu falei que esse trabalho, como é que chama a polícia quando cuida dessas coisas? É crime cibernético. A nossa polícia aqui é um fiasco em relação ao crime cibernético. Só se mudou nos últimos 8 anos, Beni.
Acho que mudou.
Porque eu fiz a ocorrência policial, fui na central de polícia, peguei um print, né, e coloquei. E nunca tive resposta hoje assim. Eu fiz a ocorrência e nunca ligou para mim, não precisa nem ser um delegado, um estagiário da polícia ligar para dizer, olha, assim, ó, a gente não vai conseguir resolver o seu caso, ou não tem condições, pelo menos isso. Então é isso que eu me refiro quando eu falo a regulação. É isso que eu falo. Viu, seu Sérgio Pires, não é, não é impedir as pessoas o direito de se expressar. Não que eu não me incomodo com esse troço de me chamar de esquerdista, de direitista, de essas coisas todas, entendeu? Não, porque eu tenho...
Mas aí o que te aconteceu é uma coisa grave.
Não, mas é isso que eu tô falando, Sérgio. É isso que eu tô falando. E aí como é que eu faço? Como é que eu faço para tirar isso depois que foi? Eu sei que tem a reparação judicial, que eu entro na justiça, né? Eu pego um escritório competente como o do Joacy Loura, para me defender, vai procurar tudo que a lei permite. Mas Beni já foi para a rede social, Beni. É. Já está lá a minha foto, uma montagem, né, com uma criança, que isso dá nojo de falar.
O estrago foi feito.
Dá nojo de falar. Eu tenho uma neta de 8 anos que mora comigo, que eu tenho a guarda dela, que eu cuido dela. Isso dá nojo. Eu me irrito quando eu falo sobre essas coisas, entendeu? Eu fico com nojo desse tipo de coisa. E eu fui vítima disso, Beni.
Agora, o que as pessoas... E quem escreveu foi o doutor Zoil, né, advogado. Inteligente. A gente precisa ter alguns marcos aí de... Ah, não é o marco civil da internet, não é isso. É porque, na verdade, tem coisas que estão acontecendo e essas redes, essas grandes Meta, não sei o quê, não estão fazendo nada.
Exato.
É isso, acho que o mínimo de regulação que se pede é que quando houver crime explícito, evidente, uma coisa absurda, não seja uma denúncia não, a própria rede, ela faça isso para poder prevenir exatamente a reputação de terceiros que podem estar indo no meio daquele crime, no meio daquela situação. Acho que esse é o ponto. Agora, regular... para dizer que uma instituição vai dizer o que é certo e o que é errado, eu não concordo. Ah, qual que é a postura que tem que se colocar, não é um, é o fulano que vai dizer, não, é um assessor. Aí a gente volta lá para a década de 60,
sim,
70,
sim.
Quando tinha aqueles, o sensor para dizer o que, que ia para o A ou não. Agora, ter um mínimo de autocontenção que as redes têm que fazer, elas têm que fazer porque elas são responsáveis, sim, quando alguém está fazendo alguma coisa que é criminosa, explícita, e está usando aquela rede para dizer que fulano fez isso, A, B ou C, e essa própria rede tem que prevenir o cara lá que é vítima de um, às vezes, de um psicopata, de um bandido, de alguém que tá ameaçando, que quer arrancar dinheiro de alguma forma, que é o tal do stalker agora, que fica atrás, exato, das pessoas. Enfim, a gente não sabe agora, precisa ter. E o povo tem chiado, porque não pode fazer. Claro que deve, eu concordo com a regulação, mas uma regulação consciente, uma regulação que essas plataformas sejam responsáveis por aquilo que
fulano,
por favor, publica.
E sem lado. Não, Beni, mas esse é o problema. Hoje você fala nisso, aí entra essa polarização. Entra isso lado, aqui que o Sérgio acabou dizer,
de regulação. Espera aí, a regulação é pro Beni. Vale pro Beni, mas não vale pro Cícero.
Exatamente.
É. Agora, por isso que tem que ser coisas objetivas, dizer... Quem é que vai entender o que é o que não é? E não, aí a gente cai para a questão subjetiva.
Eu acho assim que a regulação, do jeito que eu compreendi, e que o Cícero entendeu o que eu quis dizer, eu sou contra, mas num episódio desse, primeiro me solidarizo com o Cícero, conheço ele há muitos anos, é uma das pessoas mais corretas que eu conheço na minha vida. Como é que um cara é atacado desse jeito e não acontece nada com ninguém? Isso me deixa revoltado.
Não, e a Polícia Civil, o Sérgio de Rondônia, eu volto a dizer, e eu tenho delegados, eu tenho grandes amigos, agentes na Polícia Civil, que são pessoas extraordinárias. O setor que eu fiz isso, que era o tal de setor cibernético, não teve uma ligação, um contato para dizer, olha, infelizmente a gente não tem como dar prosseguimento a isso, ou localizar o vagabundo que fez isso. É o pilantra. E aí ficou. Ficou por isso.
Muito bem. Boa tarde, Beni. Esse Cícero é esquerdista mesmo.
É acostumado
a ouvir isso. O PT conseguiu destruir a única coisa que nos fez chegar até aqui como raça dominante. A razão. Parabéns ao Sérgio pelos comentários sensatos. Sobre homens trans, medir força no esporte com mulheres. Fernandes do Eldorado.
É, na verdade, Fernandes, essa não é uma opinião minha. Isso está acontecendo nos Estados Unidos, em que uma jogadora de vôlei, a Sophie Cunningham, Ela se tornou heroína de uma hora para outra, porque ela enfrentou essa imposição das minorias, né, doutor? Obrigando a gente a achar que uma mulher trans não tem a força de um homem para jogar com as mulheres. Isso é uma coisa tão
absurda. Biologicamente é um homem.
É, mas é uma coisa tão absurda que não devia ser nem motivo de discussão, mas nesse mundo que
nós estamos vivendo... Mas isso voltou atrás, né? Não vão poder participar mais, né?
É.
É a nova orientação do Conselho Olímpico,
né? Em alguns casos, sim. Nesse caso da menina aí, da Cunningham, foi um evento, e não foi a de agora, faz mais tempo, mas que agora explodiu nas redes sociais. Então, Joacir, ela tinha, eu não tenho certeza, mas ela tinha 600 mil seguidores, uma coisa assim. E quando esse vídeo explodiu nas redes sociais, em horas... ela passou para 2 milhões e 800 mil seguidores. É incrível, né?
Agora, eu preciso... Quem foi que escreveu isso aí, Benito? Falou o nome?
Deixa eu ver aqui. Eu acho que é Fernando. Fernando...
É o Fernandes, lá do Eldorado. É, o Fernandes. Eu acho que... Fernandes, nós temos um grande amigo aqui, que inclusive participa conosco na TV, que é de esquerda, tem uma ideologia de esquerda. É. E nem por isso eu deixo de respeitá-lo enquanto pessoa. É, independentemente do que as pessoas pensam, se não ir pro lado de xingar, de denegrir, de falar mal, de querer diminuir a pessoa, Eu não vejo problema nenhum. A gente precisa entender que essa diversificação de pensamentos é que também nos trouxe até aqui. O Brasil não é só formado por pessoas bonitas, feias, de olho azul, de olho verde, não. É formado também por índios, por pardos, por negros, que dá essa miscigenação. Então, com todo respeito a você, eu também me solidarizo ao Cícero nesse momento, e também vão me dar alcunha de esquerdista. Eu, não é pelo que a pessoa fala que eu já vou dizer que ela é esquerdista. E se for? E se for? Por isso ela é menos gente do que a outra? Eu não tenho que respeitar do mesmo jeito? Peraí.
E vice-versa.
É vice-versa, não é verdade?
Mas esse é o problema. Tem muita gente do centro e da direita que conseguem conversar com quem é da esquerda. Mas tem muita gente da esquerda que não dá para conversar, porque é uma radicalização tão intensa que não tem diálogo.
E um lado se aplica ao outro. Esquerda com direito, direito dos dois lados.
Nós devemos isso tudo à idiotice que nós estamos vivendo nos últimos tempos neste país.
Mas não é só
do
no
bem
Brasil,
e do mal. Exatamente. Não é só do errado.
No Exatamente. Eu quero que vocês olhem nas redes sociais o que está acontecendo na Alemanha, na França, na Itália, na Inglaterra. Eu perdi o sono essa noite. Eu acho que eu vi uns 50 vídeos, Peni, dos confrontos de islâmicos imigrantes nesses países contra a polícia, imobilizando cidadãos nativos. A Inglaterra, por exemplo, tem um movimento agora. A Inglaterra é dos ingleses. A população está saindo nas ruas porque não aguenta mais ficar subordinada às leis que protegem os imigrantes, principalmente os de religião islâmica. A França está dominada pelo islamismo.
A França, aquela revista que fez uma charge criticando lá o Islã, foram atacados lá, morreu, né, jornalista.
Mas olha só. Esse confronto ideológico está acontecendo no mundo todo. Eu estou escrevendo sobre isso amanhã no Opinião de Primeira, inclusive dando esses exemplos. Tem uma bomba atômica na sociedade mundial que está... O tic-tac já começou. Não se sabe se ela vai explodir ou se vai ter alguma solução. Porque os confrontos... Eu tenho um vídeo, é uma pena que eu não trouxe para vocês verem, que o policial chega para a mulher que está fazendo uma passeata pacífica, e ela dá uma bofetada na cara do policial de mão cheia. E aí ela é presa, e aí todos se revoltam contra o policial, e eles começam a gritar shame, shame, vergonha, vergonha, como se a polícia fosse criminosa. E não é aqui no Brasil, é lá. Então o mundo está de pernas para o ar, Beni Andrade.
E eu quero dizer assim, que a gente... concordar com esse governo que tá aí, eu não concordo, é bom que se diga, claro. A gente não concorda, mas também às vezes negar alguma coisa que às vezes, de vez em quando aparece
por exemplo, obras do governo Lula em Rondônia, não tem como contestar.
Sim, então, e se você falar isso, Sérgio, vão dizer, o Sérgio tá virando a casa. Que a gente tem que ser justo, lógico. Apesar de ser esquerdista, alguém, lá tem uma pessoa, tem um ser humano que tem as suas vicissitudes, que ama, que precisa, às vezes, de um abraço. E ao invés de a gente criticar, é muito melhor dar um abraço, um afago para uma pessoa dessa.
Simplesmente um abraço.
Exatamente.
Resolve tudo. É impressionante. Mas, gente, olha, é complicado.
Ô, Benito, eu pedi um tema. Olha só que
Se
tema.
Se tu quiser um abraço, depois eu te dou um abraço.
Eu agradeço. Muito obrigado.
Um beijo também. Eu dou um beijo também.
Olha, rapaz, eu vou te falar uma coisa. Eu fico observando certas atitudes e, olha, é de dar medo.
Não. É assustador.
De dar medo.
Assustador.
Que coisa.
Uma coisa que eu não entendo, esses vídeos que eu vi uma série mesmo, essas pessoas que atacam a polícia, eles atacam mais assim com força, não é assim, ó, o seu vagabundo, não é um xingamento,
olha,
é ataque físico.
Nos últimos 4 ou 5 dias, eu vi muitos telejornais, e todos eles mostrando a violência da polícia.
Pois é.
Sabe? O sujeito não aborda, ele chega dando tapa na cara do cidadão.
É.
Tá desse jeito.
É verdade. Eu não vi nenhum vídeo desse, devo dizer. Eu vi
vídeos
em que a polícia, e não é no Brasil.
Sérgio, não é no Brasil. Sérgio, por favor, me respeita.
Mas eu estou dizendo, eu não vi esses vídeos.
Eu não estou dizendo que você viu. Eu estou dizendo que eu vi. Eu vi. Nesse final de semana, neste país chamado Brasil, policiais brasileiros abordando cidadãos brasileiros com tapa na cara.
Aí.
Eu vi.
Então tá visto.
Então.
Não se fala mais. Eu falei nos vídeos que eu vi do exterior, por causa da brutalidade contra a polícia. Foi isso que eu vi.
Eu publiquei uma foto, Beni, na coluna Espaço Aberto, faz um tempo atrás, eu acho que um mês, uma atitude de um policial lá no Maranhão. Desse jeito que você tá falando. Né? Tinha um rapaz, inclusive tava bêbado, o rapaz falando... O policial veio e deu uma bofetada no jogou. Gente, isso é atitude.
Cara,
primeiro que de civilizado não tem nada.
De manhã, em São Paulo, centro de São Paulo, uma caravana da polícia estaciona, desce o policial, tem quatro pessoas esperando o ônibus para trabalhar, elas apanharam.
Aí não pode.
Elas apanharam, mas é isso que eu estou dizendo, Sérgio.
Pode.
Eu não vou contar hoje, porque demanda um tempo,
louco,
mas eu decidi fazer direito, tinha 16 anos, por conta de um abuso de autoridade, lá em Guajará-Mirim.
Olha aí.
É.
Num outro momento, no outro dia, quem sabe na TV eu falo sobre isso, que de fato isso impactou a minha vida de uma forma que eu falei, não, vou fazer direito para nunca mais acontecer isso comigo.
Eu me lembro... Há alguns 20 anos atrás, um pouco mais, que a gente tinha o prazer de cumprimentar um policial na rua. Tinha prazer mesmo, porque a gente era, sentia que valia a pena você respeitar aquela autoridade ficava agradecida pelo seu gesto.
E na minha adolescência, Beni, a gente atravessava a rua.
Sim.
A gente não queria problema com a polícia. Sim. Então, guri, vai que pede documento.
Beni tá cheio de razão. Entendeu? A polícia tem que ter um procedimento, só que a gente tem que ver os tempos, né, Beni? Hoje, a polícia chega num grupo de pessoas e muitas vezes comete esses absurdos que tu falou, mas o cara não sabe, porque ninguém mais respeita a polícia.
Exatamente.
O cara não sabe se ele vai ser recebido a bala ou se ele vai ser recebido com algum tipo de gentileza ou um diálogo.
Então, a única coisa que eu sei, Sérgio, e garanto que eu vou falar aqui, o meu bom dia, o meu boa tarde, o meu abraço, o meu respeito são os mesmos de 40 anos atrás. Não mudou nada.
Mas, Beni, teus critérios, tua educação, tua formação é uma. Olha como é que está hoje. Tenta entrar na universidade aqui. Você aqui tá em Rondônia, doido. Tenta entrar aqui e falar que tu não é de esquerda para te ver o que acontece contigo. Então, os tempos mudaram.
Mas aí, Sérgio, eu acho que não é pela questão ideológica.
É, e eu acho que também aí não pode generalizar.
Tudo não é ideologia, eu acho que não.
Estou fazendo um desafio, então.
O que a gente vê muito, às vezes, em relação a isso, é de fato... Hoje, por exemplo, a nossa polícia aqui em Rondônia está faltando base, está faltando soldado aqui.
Nossa, e como?
Todo mundo é cabo, é sargento, é oficial, é suboficial. Mas e cadê os soldados que devem estar na rua? Né?
A linha de frente.
Um dia desse, eu estava voltando de Guajará-Mirim, acho que eu contei isso no programa de TV. Vinha eu e mais dois amigos ano passado. Não, nas eleições municipais. Nós fomos fazer um curso lá em Nova Mamoré, proferi uma palestra, deixamos o meu sócio, Manuel Veríssimo, na casa dele, que fica ali na Estrada da Penal. Quando estávamos voltando, eu percebi que um carro começou a me seguir. E aí, lá na frente, eu vi uma batida policial, já com os policiais na rua, todos com metralhadora.
Ai, meu Deus.
E eu estava no Renegade branco da minha esposa. Pois bem, os meninos que estavam comigo, dois jornalistas, doutor, e agora? Eu falei, acalme-se que nós vamos resolver. Quando eu cheguei mais próximo ali daquela rotatória que vai para o Quinto Beck, ali da estrada da Penal, não, estrada do Santo Antônio, encosta, encosta, encosta. Eu fui encostando, obviamente. Abri a porta. Sai do carro, sai do carro. Eu saí do carro, falei, ó, sou advogado e vou pegar minha credencial. Cala a boca, sou advogado, não estou armado e vou pegar a minha credencial. Os outros dois já tinham botado para deitar. Eu tirei minha credencial, falei, tá aqui. Ô, doutor, não, o senhor tá vindo aonde? Eu falei, acabei de deixar meu... Não, por favor, pessoal. Não, tipo assim, libera os outros dois. Acabei de deixar meu sócio. Tava, porque tem... O que foi que aconteceu? Eu quero saber do senhor. Não, é que tem um carro que está numa fuga de um roubo, exatamente um Renegade branco.
Já pensou?
Eu falei, e a placa? Qual é? Não é a placa do meu carro. Ah, não, a gente... Tudo bem. Não, o senhor está liberado, por favor. Me desculpe e tal. Tinha um oficial pelo meio nisso aí. Uhum. Acho que o procedimento foi padrão? Foi, pela gravidade da situação.
Não, e aí, numa situação dessa, o que me deixa puto na vida é a como fala? A gentileza com que o cara te aborda. A educação,
não,
a fineza.
Não, é gentil, não.
Não, estou dizendo.
E os meninos ficaram, falou, doutor, graças a Deus, o senhor estava com a gente, porque liberou, porque se não tivesse, a gente tinha ficado com a cara no chão. Exatamente. E tal.
Mas olha só. É isso que eu estou dizendo. A maneira como você é abordado, meu amigo.
Mas, Beni, olha só, eu sou completamente contra a truculência.
Sim.
Sou, assim, 200% contra a truculência. Agora, vamos lá, uma situação pontual... No contexto que o Jacir está falando. Um carro idêntico ao dele.
Na região. Né?
Na região, sendo procurado.
Com três elementos, né, dentro do carro.
Os caras não sabem quem é, talvez eles não tinham a placa, né? Então, assim, eles não podem chegar com flores, né? Eu acho que o procedimento...
Foi correto.
Não, né? Acho que o procedimento foi o necessário, porque eles não sabem...
Que apontaram, né, a arma.
Estavam com a arma em punho,
sim. Se essa porcaria dispara...
Como é que eu fica? Não vi, sinceramente, eu não vi.
Tá entendendo?
Assim, já exagero, não vi nenhum tipo de abuso. Eu via, como disse o Cícero, uma postura necessária para aquele momento. A partir do momento não, que eu me identifiquei.
Precaução para eles, ô Jacir.
Que eu me identifiquei.
Um carro idêntico ao teu, com três pessoas dentro.
O tenente
dentro.
Que estava à frente relaxou, falou, doutor e tal. Depois um até me conhecia a gente aqui por causa do papo de redação. E falou, o doutor Jacir lá do. Falei, exatamente. Então, agora. Se vão imaginar
que eu tinha levado um tiro no pé, Beni.
Que o doutor Joaci ou qualquer outro doutor não estivesse no carro. Exatamente. Ah, óbvio que o tratamento podia ser diferente, mas não deveria, desde que porque também as pessoas não sabem lidar com isso. Ó, sou fulano de tal, tá aqui a minha posso pegar meu documento e entregar pro senhor. É que às vezes não...
É porque você tá acostumado com o quê? Boa tarde, senhor. Por favor, seus documentos do carro e
do... Mas lá era uma questão de roubo, né? Então tinha que ser mais efetivo, porque os ocupantes do veículo podiam estar armados e sair atirando nos policiais. Né?
Olha, eu estou aqui com uma foto, né, no nosso celular aqui da rádio, uma foto de um rádio, né, dentro de um caminhão, né, um rádio de um caminhão ligado na Aparecis FM. Boa tarde, Dinos. Aqui é o Aldair, motorista de caminhão e muito fã de vocês. Eu acho que vai dar problema para o Bolsonaro esse vídeo feito, já que ele está preso e por não ter cometido nenhum crime, diz o Aldair. Aldair, obrigado pela audiência e obrigado pela mensagem também.
Eu nunca me esqueço. Ah, sei lá, 4, 5 anos atrás, hein? Coloquei eu atrás, eu sei. Para o Everton não ficar bravo com nós. Eu coloquei o atrás. Mas aí, 3, 4 anos, eu estou na Jatuarana, fui fazer um trabalho, uma transmissão, aí resolvi tomar um lanche. Entrei no bar da esquina. E lá, naquele onde guarda os salgados, ali,
sei.
Estufa, não sei como é que chama.
A gôndola ali do salgado.
Isso. Olhei aquilo e falei, meu Deus. tinha um comunicado anexado àquela estufa dizendo: quem ver um policial aqui na Jatuarana, por favor, compareça, que vai ganhar um pastel com azeitona.